Olá, boa tarde. O antigo presidente do clube ISAD do Santa Clara, Rui Cordeiro, foi considerado culpado pelo Tribunal de Ponta Delgada no incidente de insolvência culposa do Azores Parque. Já os antigos autarcas, entre eles o atual presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, foram ilibados. A sentença da repetição do julgamento do caso Azores Parque foi conhecida esta terça-feira, com a juíza a considerar a insolvência da antiga empresa municipal como culposa, afetando três dos arguídos, todos com culpa elevada. Carlos Silveira e Khaled Saled, que já tinham sido condenados no primeiro julgamento, ficam inibidos do exercício do comércio e para a ocupação de qualquer cargo de titular de órgão de sociedade comercial ou civil, associação ou fundação privada de atividade económica, empresa pública ou cooperativa, por um prazo de 4 anos. Já Rui Cordeiro, que na repetição do julgamento passou de testemunha a arguído, teve a pena mais pesada, ficando igualmente inibido do exercício do comércio e para a ocupação de qualquer cargo de titular de órgão de sociedade comercial ou civil, associação ou fundação privada de atividade económica, empresa pública ou cooperativa, por um prazo de 5 anos e 6 meses. Os três condenados ficam ainda obrigados a indemnizar de forma solidária os credores da Azores Parque em 3.675.000 euros, no montante dos créditos não satisfeitos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A excelência da formação e a qualidade dos formandos açorianos na área das comunicações e das novas tecnologias foi destacada ontem pelo presidente do Governo Regional. José Manuel Bolieiro falava à margem do seminário Os Desafios da Cibersegurança no Contexto da Emergência da Inteligência Artificial, organizado no âmbito do Open Day da empresa Jolera, na Escola de Novas Tecnologias dos Açores, em Ponta Delgada. Para José Manuel Bolieiro, os Açores apresentam uma vantagem enquanto lugar de fixação e captação de talentos e serviços na área das comunicações e das novas tecnologias. O governante salientou a importância dos parceiros de desenvolvimento que acreditam na região, no potencial dos recursos humanos e na atratividade económica sob o ponto de vista fiscal e de incentivos ao investimento.
A ANTA é uma referência de excelência no país e na Europa e muito ligada às novas tecnologias. Por outro lado, também, aqui neste Open Day, que a Jolera, uma empresa que veio para os Açores para ficar e potenciar a captação dos nossos talentos nos seus recursos humanos. Também deixar uma palavra de saudação e de confiança neste crescimento que a própria Jolera desenvolve na nossa economia.
A multinacional canadiana Jolera, dedicada à cibersegurança, abriu um centro de operações no Nonagon, no Parque de Ciência e Tecnologia, na Lagoa, e tem o objetivo de chegar aos 100 colaboradores na região. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo reiterou ontem o apelo à instalação de um cabo submarino para transporte de energia entre todas as ilhas dos Açores para reduzir o preço da eletricidade. Em abril, a Câmara do Comércio, que representa empresários das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, já tinha criticado o presidente do Conselho de Administração da EDA por ter afastado a hipótese de partilha de energia por cabo entre ilhas. Agora, os empresários apontam outros exemplos em Portugal para insistir na necessidade de ligar todas as ilhas dos Açores através de cabo elétrico para otimizar os recursos energéticos renováveis existentes e os investimentos realizados. Como disse a exemplo, as recentes notícias da intenção de interconexão elétrica através da ligação de cabo elétrico de Portugal a Marrocos, bem como os trabalhos já desenvolvidos pela Madeira para a instalação do cabo de energia denominado cabo elétrico entre as ilhas da Madeira e Porto Santo. A Associação Empresarial, liderada por Marcos Couto, defendeu que os 147 milhões que a EDA recebe a título compensatório pela entidade reguladora dos serviços energéticos têm de ser bem utilizados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A deputada do PSD Açores, Guilhermina Silva, destacou esta terça-feira a aposta do Governo Regional na maior oferta formativa dos últimos 8 anos nas escolas profissionais da região. A parlamentar social-democrata salientou ainda o investimento da nova oferta formativa para 2023-24 nas 17 escolas profissionais da região, com 44 novos cursos profissionais de nível 4, permitindo a abertura de 860 novas vagas. Guilhermina Silva congratula o Governo por desenvolver na sensibilização através da campanha A Tua Primeira Escolha, para atrair e incentivar os jovens para os novos cursos por via de ações desencadeadas nas redes sociais, numa lógica de complementariedade entre junho e julho. A deputada do PSD destaca também a criação do Centro de Qualificação dos Açores, que irá formar adultos e jovens, sem esquecer inclusivamente a população ativa e os desempregados, numa verdadeira aposta na qualificação profissional em toda a linha. A Iniciativa Liberal defende procedimentos e critérios de verificação homogéneos nos serviços de desenvolvimento agrário para o cumprimento do regime excepcional de regularização parcelar e quer saber como está o Governo Regional a verificar com rigor a situação. Ora, estes esclarecimentos foram solicitados através de um requerimento enviado pelo deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, ao Parlamento Açoriano. Em causa estão as dificuldades registadas ao nível do sistema de identificação parcelar relacionadas com a inexistência de contratos escritos de inúmeros herdeiros da mesma parcela e muitas vezes com um paradeiro desconhecido, que levaram à criação de uma deliberação a 14 de dezembro que define critérios facilitadores no sentido de ultrapassar estas dificuldades. Nuno Barata defende que é preciso prevenir situações de abusos a coberto das facilidades criadas pela resolução do Conselho de Governo de dezembro passado. No requerimento, Nuno Barata quer saber quais os critérios e os procedimentos inerentes à verificação das situações mencionadas por parte dos Serviços de Desenvolvimento Agrário da região. O presidente da Federação Agrícola dos Açores não aceita que os Açores tenham ficado de fora do regime geral de atribuição dos apoios financeiros ao setor agrícola, pecuário, pescas e aquicultura. O dirigente fala mesmo em afronta dos governantes.
Nós não nos vamos calar, obviamente não nos vamos calar, vamos ter aqui, aproveitar da própria comunicação social e vamos debater cá ou a nível nacional, no sentido que tem que se inverter essa situação. Portanto, já contactámos com os seus deputados a nível nacional, no caso do Partido Socialista, que é o governo, já tivemos esse contacto, temos o contacto com o Governo Regional dos Açores também, e possivelmente vamos mais além, depois também temos a União Europeia, para que analise toda essa situação, que isso é uma afronta aos açorianos, uma afronta da senhora Ministra da Agricultura e do Sr. Primeiro-Ministro, pronto, os agricultores açorianos, que nós não podemos aceitar. Porque toda a gente sabe que o aumento dos custos de produção não foi só no continente. Nos Açores, esse reflexo ainda é muito maior pelas distâncias, pela dimensão que nós temos. Não podemos ter um governo que apregou a solidariedade e não o faz, que é o caso do Governo Central, com o Presidente da República apoiar essa solidariedade a nível nacional, esquecendo-se claramente das regiões autónomas. Não faz qualquer tipo de sentido, não podemos aceitar, temos que impugnar esta situação.
Jorge Rita, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A cidade de Angra do Heroísmo acolhe da próxima quinta-feira a domingo o City Plus Fest, um festival intercultural de artes que conta com a participação de 20 de artistas de Portugal, Cabo Verde, Tenerife e Senegal. A decorrer em 3 espaços da cidade, o Green Café, a Casa do Sal e o Museu de Angra do Heroísmo, o programa inclui workshops de danças africanas, de percussão e de máscaras africanas, show cookings de comida japonesa e de bolachas do mundo, ou ainda a criação de murais interculturais, entre outras atividades. Haverá ainda uma feira de artesanato com 8 artesãos locais e 5 espaços gastronómicos com ofertas de diferentes zonas do mundo. A iniciativa é organizada pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, pela Direção Regional das Comunidades dos Açores, pela Associação Cultural Oficina de Angra e pelo Museu de Angra do Heroísmo. Orçado em cerca de 30 mil euros, o festival é comparticipado em 85% pelo Programa Europeu Interreg MAC 2014-2020, sendo o restante montante assegurado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, parceria destacada pela Câmara de Comércio.
Sigam as pegadas da Câmara de Angra e vão aperfeiçoando. Isso tem acontecido, graças a Deus, de uma forma muito visível com a Câmara da Calheta, com a Câmara das Velas, mas acho que todos os municípios destas três ilhas poderiam ganhar muito com este tipo de intercâmbio.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Educação, saúde e segurança é como se chama a feira que a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe na Ilha de São Miguel, em colaboração com a equipa de saúde escolar e a Escola Segura, está a organizar até sexta-feira. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
O objetivo é promover a literacia em temas subjacentes a estas áreas. Segundo o presidente do Conselho Executivo daquele estabelecimento de ensino, André Melo, os alunos estão cada vez mais sensibilizados para as questões de educação, saúde e segurança.
Nós notamos que dos últimos anos a esta parte, cada vez mais os alunos estão despertos para os temas de que vamos abordar. Até porque cada vez mais cedo também se começa nas escolas a falar sobre esses assuntos, a sensibilizar para a saúde, para a necessidade de haver atividade física, para a necessidade de também ter cuidado com as dependências, para também a necessidade de ter algum cuidado com a saúde e com a própria segurança. O que por um lado é muito bom, temos aqui alunos que já começam a estar despertos para determinadas situações, o que também os protege de alguma forma, e têm também a facilidade, maior facilidade de pedir ajuda quando precisam.
O evento, que decorre desde ontem, está a ser dinamizado por 25 parceiros através de atividades nas modalidades de stand informativo ou sessões de esclarecimento ou sensibilização.
Todos os dias teremos atividades diferentes, para além dos stands que irão estar disponíveis, iremos ter aqui algumas ações no qual os alunos irão participar, de facto, irão também ver, irão assistir, e tencionamos que eles também possam, de alguma forma, ficar alerta para determinadas situações, ter aqui algum cuidado consigo e, de uma forma também divertida, tentar educar também os nossos jovens para a vida do dia-a-dia. Pode, por exemplo, dizer que vamos ter uma aula de Zumba aqui pelo ginásio HL, vamos ter do Clube de Karatê, a Associação de Judo também irão dinamizar aqui algumas aulas junto dos alunos. Temos também aqui do kickboxing também aqui algumas aulas que serão desempenhadas. A Ciência Divertida terá algumas atividades também para alunos.
A feira, que está a decorrer no auditório da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, vai abranger cerca de 2 mil alunos de diversos ciclos de ensino daquela unidade orgânica.
E é com a Carolina Souza, da Rádio Atlântida, que terminamos o Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.